português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Estão neste momento 10 graus centígrados. Ao microfone está na Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Nosso engenheiro técnico é Andrews Riggs. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Jornalista americano do Wall Street Journal preso na Rússia. O Tribunal Internacional de Justiça diz que os Estados Unidos atuaram ilegalmente ao permitirem a tribunais congelar bens iranianos. E como sempre, nossa primeira meia hora dedicada a Angola. A polícia angolana avisa que vai agir contra qualquer desacato motivado pela campanha Fica em Casa.
No comunicado emitido ontem, a polícia disse que, e vamos citar, todos aqueles que persistirem nestas práticas de rebelião e vandalismo serão responsabilizados criminalmente.
Prisões em cabinda vão também estar aqui em foco. E temos uma reportagem sobre os professores universitários em greve há quase um mês e não há solução à vista. Dirigente do sindicato diz que está a ser ameaçado de morte.
Através de mensagens vindas de uma pessoa anónima, manda uma mensagem para mim diretamente a Moeto Limão. Eles pedem para levantamento da greve imediatamente sob pena de ser morto.
Falaremos também aqui do regresso do Brasil à África. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos então aqui às notícias do mundo. As autoridades russas acusaram hoje um correspondente americano do jornal Wall Street de espionagem. O jornal negou as acusações e exigiu a libertação imediata de Ivan Gershkovich, que descreveu como repórter dedicado e de confiança. Gershkovich, de 31 anos de idade, trabalha na Rússia como jornalista há 6 anos. Os serviços de segurança russos FSB disseram que o jornalista foi preso na cidade industrial de Ekaterinburg sob suspeita de espiar para o governo americano ao angariar informação sobre uma das companhias do complexo militar industrial da Rússia, que, contudo, não identificou. O jornalista compareceu hoje em tribunal em Moscou, onde uma audiência à porta fechada foi ordenada à sua detenção até 29 de maio. A agência de notícias TASS disse que Gershkovich declarou não culpado às acusações e que as autoridades classificaram o caso de altamente secreto. Não foi permitida a entrada do seu advogado na sala do tribunal, nem lhe foi permitido conhecer as acusações. Um porta-voz do Kremlin disse que o jornalista tinha sido apanhado, aliás, em flagrante. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse que demasiado cedo para se falar de uma troca de presos, pois isso só é geralmente feito após uma condenação. O Ministério da Defesa da China disse, entretanto, que as suas forças militares estão prontas a trabalhar com as autoridades militares russas para fortalecer a coordenação e comunicações estratégicas, ao mesmo tempo que a Ucrânia reconhecia avanços das tropas russas na cidade de Bakhmut. O Tribunal Internacional de Justiça disse que os Estados Unidos atuaram ilegalmente ao permitirem que tribunais americanos congelassem bens de companhias iranianas, acrescentando que Washington deve pagar indemnizações cujas quantias serão determinadas mais tarde. Contudo, o Tribunal disse não ter jurisdição para decidir sobre cerca de 1.750 milhões de dólares de bens do Banco Central do Irão. O Tribunal disse que o Banco Central iraniano não é um banco comercial. A ação foi levada a cabo pelo Irão em 2016, que acusou os Estados Unidos de violarem um tratado bilateral de 1955 ao permitir que os tribunais congelassem bens iranianos. O dinheiro congelado seria usado para compensar vítimas de ataques terroristas ligados ao Irão. As decisões do tribunal são, em teoria, vinculativas, mas este não tem meios para as fazer respeitar. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, saudou hoje as decisões da presidente tanzaniana, Samia Suluhu Hassan, de levantar a proibição à realização de comícios da oposição e encorajar mais liberdade de imprensa, descrevendo essas medidas como passos significativos e importantes para reformas democráticas no país. Harris falava em Dar es Salaam, onde chegou proveniente do Ghana na segunda etapa da sua visita por 3 países africanos. Falando ao lado da vice-presidente americana, disse que os Estados Unidos continuarão a trabalhar ao lado de governos democráticos para apoiar as aspirações democráticas dos povos do continente e anunciou um pacote de ajuda de 560 milhões de dólares à Tanzânia, mas parte disso terá que ser aprovado pelo Congresso. Após esta visita à Tanzânia, a vice-presidente americana segue para a Zâmbia, de onde regressará aos Estados Unidos. A violência intercomunitária no oeste da República Democrática do Congo deixou pelo menos 300 pessoas mortas desde junho passado, disse a Human Rights Watch em relatório divulgado hoje. Em outubro, o governo tinha estimado o número de mortos no conflito entre as comunidades Teka e Yaka em mais de 180. Na altura, o executivo considerou a situação sob controle. Dezenas de milhares de pessoas também fugiram das suas aldeias, de acordo com as Nações Unidas. Na Guiné Equatorial, o número de mortos devido ao surto do vírus Marburg aumentou para 9, disse o Ministério da Saúde, a AFP, hoje, mas a Organização Mundial de Saúde estima que o número real deve ser o dobro. O Vaticano repudiou hoje formalmente a chamada doutrina da descoberta, usada desde há vários séculos, para justificar as conquistas de África e Américas por países europeus. Em Israel, as autoridades judiciais acusaram hoje 2 colonos israelitas de ataque terrorista contra palestinianos numa aldeia na Cisjordânia. Os 2 suspeitos faziam parte de um grupo que, a 6 de março, atacou carros e os seus ocupantes, disseram o Serviço de Segurança Interna de Israel, o Shin Bet. O antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, regressou hoje ao país proveniente dos Estados Unidos, tendo sido recebido por centenas dos seus apoiantes na capital, Brasília.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A Polícia Nacional Angolana emitiu hoje um comunicado a dizer que vai responsabilizar criminalmente todos aqueles que provocarem desordem pública a propósito da iniciativa Dia 31 Fica em Casa, que pede aos angolanos que fiquem em casa em protesto contra o atual governo e para reivindicarem melhores condições de vida. João Santa Rita.
Uma Voz da América vem informando desde terça-feira. A iniciativa foi marcada pelo ativista angolano Gangsta e tem recebido apoio de músicos como Paulo Flores, dos ativistas Laurinda Gouveia e Dito Dali, da filha de Jonas Savimbi, Ginga Savimbi, entre outras personalidades. No comunicado emitido ontem, a polícia disse que, e vamos citar, todos aqueles que persistirem nestas práticas de rebelião e vandalismo serão responsabilizados criminalmente porque a situação de segurança pública do país é estável e as forças da ordem estão prontas para dar a resposta a qualquer ato que vise perturbar a tranquilidade pública. A Direção-Geral da Polícia Nacional apelou às populações no sentido de não aderirem a esse ato, advertindo todos aqueles que estejam envolvidos na promoção dessa ação, que poderá alterar a tranquilidade pública de que a polícia vai atuar em conformidade. Os organizadores tinham afirmado anteriormente de que é sua intenção de que todos permaneçam em casa para se evitar, precisamente, confrontos com a polícia. Na quarta-feira, recordemos, o secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA manifestou a sua solidariedade com a iniciativa, com um apelo ao governo para, citamos, prestar maior atenção às causas da insatisfação e da contestação. A UNITA disse ainda considerar, e citamos, legítimas e constitucionalmente atendíveis as motivações dessa manifestação e diz que os seus militantes, enquanto cidadãos, são livres de aderir à referida manifestação. Entretanto, na contramão, há também apelos para dia 31 vou bombar, ou seja, trabalhar, ou diga sim ao trabalho, feitos em grupos do WhatsApp e noutras redes sociais.
Obrigada, João. Também hoje a Associação dos Taxistas de Luanda, ATL, a Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, ANATA, e a Associação dos Taxistas de Angola, ATA, emitiram uma nota a dizer que não vão aderir à iniciativa e informaram que os táxis estarão nas ruas como todos os dias. Em cabinda, 8 pessoas, entre elas 2 da República Democrática do Congo, estão a ser ouvidas em tribunal esta quinta-feira, depois de terem sido detidas, juntamente com outras 34, aliás, no passado dia 25, quando participavam numa reunião a convite da CONAF Chaplains, uma instituição sem fins lucrativos que se dedica à capelania e desenvolvimento social e religioso. reconhecida pela Comissão dos Direitos Humanos da ONU. O advogado, que diz que muitos deles foram torturados, conhece por agora os crimes de que são acusados, conforme nos conta o Álvaro Lugier Andrade.
Pretendia apresentar a Conas Chaplains, uma organização que trabalha no campo da capelania espiritual, mas também no desenvolvimento social e direitos humanos, e que pretende instalar-se em Angola. Jornal Ventura foi convidado para a reunião e foi um dos detidos.
A organização era apenas para preparar o pessoal que está interessado para formação, para os capelãos e juízes da paz, membros da CONACEI. Foi esta a informação que nos estava sendo transmitida. Não se sabe qual era a informação que os serviços de inteligência angolana receberam. Invadiram o colégio num aparato de 9 carros policiais devidamente lotados, com vários órgãos da polícia, e detiveram brutalmente todos os membros lá detidos.
Em conversa com a Voz da América, Ventura acrescentou que também o dono do colégio foi preso, bem como 2 pessoas nas redondezas. Mas dias depois, 34 foram libertadas, enquanto 8 continuam detidas. O advogado dos presos, há um tempo, diz que foram torturados e que 8 estão no tribunal nesta quinta-feira.
Não sei se alguém estará lá no meio, comunicou à polícia, e a polícia lá foi, deteve os ativistas, conduzidos diretamente nas celas. Quando foram detidos, foram espancados, sofrendo torturas, ficando de calções, outros sem camisa, e neste preciso momento estão a ser ouvidos na investigação criminal.
Na conversa com a Voz da América, há um tempo afirma desconhecer os crimes de que são acusados.
Até que ainda não estou a entender que tipo de crime, mas o procurador disse que um deles, que é o capelão, é exercício ilegal da profissão.
Esse não vive em Angola?
Não vive em Angola, sim.
Sim, são dois congoleses.
Vive em Angola, vive lá em Ponta Negra, sim, vive lá. Agora levantaram a questão de imigração ilegal.
Não conseguimos falar nem com a CONAS International, que prometeu pronunciar-se depois, nem com o Serviço de Investigação Criminal em Cabinda.
A crise no ensino superior público continua a agravar-se com a greve dos professores a caminho de um mês. O coordenador do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, a Simpes, diz que está a ser alvo de ameaças de morte. Os estudantes culpam o governo que não se pronuncia sobre o assunto, Manuel José.
Há quase um mês paralisado, os professores do ensino superior querem dialogar. O executivo não se mostra disponível. O ano académico corre sérios riscos de ser anulado. O coordenador do SIMPES, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, diz que está a ser ameaçado de morte e já apresentou queixa à polícia.
Através de mensagem, vindo de uma pessoa anónima, estou a ser ameaçado à morte, manda uma mensagem para mim, diretamente ao meu telemóvel e da minha primogênita. Eles pedem para levantamento da greve imediatamente sob pena de ser morto. Já remetemos o caso à terceira esquadra da Vila Alice.
Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do SIMPES, que reafirma:
a greve nacional, greve por tempo determinado, estamos a 99%.
Carriza Sala é o coordenador do SIMPES, zona acadêmica Luanda Bengo.
Não sei porque estamos a recusar o diálogo. É difícil explicar o salário que ganha um dinheiro da Djama ou da Sonangola em relação ao salário que ganha um professor catedrático. Ora, quando o nosso presidente teve o seu primeiro mandato, tinha dito que gostaria de ter algumas universidades angolanas no ranking das melhores de África. Por que não criam as condições? Se esse ano acadêmico for anulado, toda a responsabilidade recai ao governo.
E os estudantes são os que se dizem mais prejudicados com a greve. Por isso mesmo, o MEIA, Movimento dos Estudantes Angolanos, convidou um representante do Ministério do Ensino Superior e outro do Ministério das Finanças para um encontro, caso não haja anuência. Os estudantes ameaçam sair à rua, diz Francisco Teixeira.
Vários estudantes estão a ser dificultados em fazer defesa. Estudantes que tinham que fazer cadeira para aproximar-se a entrar, não estão a ser permitidos fazer cadeira. Quando o presidente mantém-se em silêncio, como se nada tivesse acontecido, e mostra claramente que o governo não está interessado no ensino público. Nós vamos começar com as pressões de rua, porque entendemos que a parte diplomática, infelizmente, há um lado que está insensível, irredutível.
Nós perguntamos ao secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio da Silva, da razão de não estar a dialogar com os professores do Ensino Superior e se não receava que o ano académico fosse anulado. Até o momento que enviamos esta peça, não nos respondeu. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português. Vamos agora falar das relações Brasil-Angola. Temos 2 reportagens, vamos começar Por falar da conhecida companhia Odebrecht, que no Brasil foi alvo de acusações de corrupção envolvendo vários países, incluindo Angola. Pois a Odebrecht e Bento Pedroso Construções, que integra o grupo brasileiro, ganharam um contrato de 1,168 milhões de dólares para construir o troço Luena-Saurimo, do caminho de ferro da Benguela. Isto segundo um decreto presidencial, como nos conta agora o Coque Mucuta.
Segundo o economista Estevão Gomes, o regresso da Odebrecht só se justifica por imposição da vontade política.
A gente começa a perceber que os interesses políticos começam novamente a ser impostos. Porque nessa nova reconstituição da Odebrecht, nós temos que ver se as pessoas envolvidas nos escândalos da corrupção saíram, se continuam lá, se são as mesmas pessoas, porque a empresa é a mesma, e há perspectiva em outros países, por exemplo, de que a empresa deixou de ser Odebrecht e passou a ser chamado Novo Norte, né? Novo Norte.
O envolvimento da Odebrecht em escândalos de corrupção manchou Angola fora e dentro do país. Estes prejuízos, segundo o economista Estevão Gomes, ainda afetam o país.
Mas é importante a gente aqui realçar que a Odebrecht, as ações de corrupções que incorreu durante este período que teve em atividade em Angola, criou um impacto muito grande na estrutura económica de Angola e levou também a reputação também de Angola a nível internacional. E a gente sabe que a Odebrecht, dos países em que está instalado, 11 dos quais foram também conotados com atos de corrupção.
Já o jurista Manuel Cangundo, que apoia a contratação por conta dos empregos que possam resultar, questiona a forma de contratação desta empresa.
Digamos, é bem-vinda esta medida, né? É uma medida para saudar. Portanto, pese embora não conheça os meandros, porque não sei se de facto obedeceu ao requisito da contratação pública ou então como é de praxe, mais uma vez o presidente procedeu a um ajuste de direito. Seja como for, na minha opinião, penso que, por essas duas razões que eu avancei, penso que foi, digamos, é bem feita esta contratação, eu apoio.
Coque Mucuta, Luanda.
O anúncio do regresso da Odebrecht coincide com o anúncio de que o presidente do Brasil, Lula da Silva, vai visitar a África no próximo mês de maio. Edgar Maciel.
Na lista de países estão Angola, Moçambique e África do Sul. É uma tentativa de reaproximação dos principais parceiros africanos, depois de 4 anos que um presidente da República não visita o continente.
Numa demonstração de que o Brasil vai reatar a sua forte relação com o continente africano. Você sabe que o Brasil deve muito da sua cultura ao continente africano. É uma dívida que não pode ser paga em dinheiro.
As viagens internacionais são parte importante da forma como o petista tem feito política. Ele busca reinserir o Brasil na comunidade internacional depois de um longo período de isolamento. Agora, a intenção da viagem é negociar novos acordos comerciais, principalmente no setor da agricultura, além de projetos na área social.
Lula, ele não apenas satisfaz assim interesses de longo prazo do PT, mas procura ali explorar mercados para empreendedores brasileiros e também pensa no interesse no longo prazo do Brasil, porque não há política externa viável para o Brasil, para que o Brasil consolide seu papel no mundo como potência de alcance global, sem antes consolidar-se no seu entorno. O entorno do Brasil não é apenas a América do Sul, a América Latina, mas também é o Atlântico Sul e, por consequência, a África.
Em 2 mandatos como presidente, Lula visitou 22 países da África. Foram 33 viagens presidenciais e 19 embaixadas abertas. Na sua última visita a Moçambique, em 2010, o então presidente anunciava uma parceria no setor de educação com a abertura da Universidade Aberta do Brasil, em Maputo. Para além disso, na última década, o Brasil estimulou a economia com parceiros africanos. As transações comerciais entre Brasil e África passaram de 5 bilhões de dólares em 2002 para 17 bilhões em 2015. Mas as relações também conviveram com esquemas de corrupção, principalmente com empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht, envolvida na Lava Jato. Para especialistas, um erro que não pode ser mais cometido nessa reaproximação.
Portanto, se Lula repetir a lógica de empréstimos do BNDES sem transparência apenas para países ditadores, né, com autocracias, com ditaduras, nós corremos o risco de ver um filme se repetir e nem o Brasil, nem os países africanos parecem ter interesse num relacionamento que não tenha como fundamento a transparência e, no caso, a solidariedade, a construção de laços ali, que façam com que tenhamos parcerias de soma positiva em que Brasil e africanos possam ganhar mutualmente.
E este era o analista de política internacional, Vinícius Vieira. Ele falava com o nosso correspondente no Brasil, Edgar Maciel. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda média nos 1530, também a onda curta 12.080 e 17.655, não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras. Esta então é a Voz da América e nós esperamos que continue connosco até ao final da emissão.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o África Agora vai falar de direitos humanos e a nossa convidada é Cídia Xixungo. Ela é da Amnistia Internacional. Esperamos que continue connosco e amanhã esteja também connosco para o África Agora. E se quiser enviar alguma pergunta ou algum comentário, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Vamos até Malanje, onde o Hospital Regional atendeu no primeiro trimestre deste ano, nas consultas de psiquiatria, quase 300 toxicodependentes, um número bem superior a todos os casos registados em 2022, conforme nos conta Isaías Soares.
Situação alarmante para o representante provincial do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, Mateus Lopes.
Só no ano transato, realmente esta secção ou essa unidade teve que atender média de 450 pessoas, não é? Pessoas para que realmente pudessem ser reabilitadas no que diz respeito mesmo à toxicodependência. O primeiro trimestre deste ano, realmente, até aqui, temos um total de 270 utentes que afluíram nessa unidade sanitária e creio eu que é pouco, porque realmente se pudéssemos divulgar mais a nível dos 13 municípios que a nossa atividade se enche apenas aqui no município sede, acho que o número seria a voltar.
Não há registro de qualquer morte entre os toxicodependentes em 2022 e 2023, mas estão propensos a contrair doenças como a tuberculose, o HIV e outras. O caporroto, bebida caseira destilada e a liamba são as drogas mais consumidas, referem os relatores dos dois médicos da secção de psiquiatria do Hospital Regional de Malães, segundo Mateus Lopes. Alguns jovens e adolescentes usuários de drogas seguem o mundo do crime em vários pontos da província de Malães.
Pior de noite mesmo aqui, à volta das 19 aqui ninguém passa. Tem que passar 3 pessoas ou 4. Bandidagem mesmo é demais. Os jovens que vivem aqui, quer dizer, quando consomem o álcool, não tem maneira. Não sabe estar, não conhece mais velho como criança, não.
O encerramento do Centro de Atenção aos Doentes Mentais de Manaus, desde 2020, por conta da Covid-19, permite que vários doentes mentais circulem pelas ruas da cidade. Isaías Torres Manaus para a Voz da América.
Vamos começar pelo CANA 2023, Taça das Nações Africanas, e vamos começar por fazer contas à vida. Vamos ver como estão os 5 PALOPs e quais as suas possibilidades de qualificação. nessas contas à vida, São Tomé já foi à vida. Está em último lugar no grupo A com um ponto, tem 3 golos marcados, 19 sofridos. Faltam ainda 2 jogos, já não vai a lado nenhum. Já foi à vida. Neste grupo, o grupo A, Guiné-Bissau está numa boa. Está em segundo lugar com 7 pontos, a 2 pontos do líder, a Nigéria, e mais 2 pontos que a Serra Leoa. Na próxima jornada, a 12 de junho, Guiné-Bissau está em São Tomé. Vitórias do Djurtos, bilhete marcado para a Costa do Marfim. Cabo Verde é outra seleção dos Palopes com grandes possibilidades de passar. Está no grupo B, onde Burkina Faso já se qualificou com 10 pontos. Cabo Verde tem 7, Eswatini 2, Togo 2, faltam 2 jogos. Cabo Verde, portanto, em excelente posição. O próximo jogo é difícil. É em casa com o Burkina Faso, que, como dissemos, já se qualificou. A Cabo Verde um empate, e isso é um passo gigante para a Costa do Marfim. Palancas Negras, Angola, ainda com possibilidades de passarem. Estão no grupo E, em terceiro lugar, com 5 pontos, a 3 pontos do líder, o Ghana, e a 2 da República Centro-Africana. Próxima jornada, Angola está na República Centro-Africana. Tem que ir jogar para ganhar e, no pior, não pode perder. Na última jornada, Angola recebe Madagascar, que já não vai a lado nenhum. Portanto, para os Palancas, são 2 jogos em que não pode perder e mesmo um empate na próxima jornada torna tudo dependente do último jogo desta fase de grupos. Moçambique está cheio de sorte. Está no grupo L, onde em 4 jogos só ganhou 1. Empatou 1, perdeu 2, mas está em segundo lugar, com mais 1 ponto que o Ruanda e mais 2 que o Benin. O grupo já foi ganho pelo Senegal, que parece imparável. Próxima jornada, Moçambique está no Ruanda e depois na última jornada recebe o Benin. Moçambique, portanto, também não pode pensar em perder qualquer desses jogos, mas tem também sorte, porque Ruanda e Benin vão ter pela frente o Senegal e os mambas poderão beneficiar disso. Portanto, nestas contas à vida, 2 Palopes, Guiné-Bissau e Cabo Verde, com grandes possibilidades de estarem na Costa do Marfim. 2, Angola e Moçambique, ainda com possibilidades. São Tomé, esse foi à vida. E do CAN para um estudo interessante do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos Desportivos, sediado na Suíça. Estudo sobre os cartões amarelos e vermelhos. Os 4 campeonatos onde mais cartões são mostrados são todos na América Latina. Bolívia, depois Uruguai, Venezuela e Equador. A segunda Liga de Portugal aparece em 5º lugar. Segue-se Costa Rica, Peru e depois em 8º lugar está a primeira Liga Portuguesa. A Colômbia está em 9º. Portanto, parece que os sarrafeiros do futebol falam espanhol ou português.
E neste momento é 1:27 PM aqui em Washington. Estamos a chegar ao final dos nossos primeiros 30 minutos, mas vamos ficar com o Ramos Miguel, que nos fala de um problema que é comum à Angola.
O não pagamento de pensões a antigos guerrilheiros da RENAM traduz uma realidade complexa que o governo de Moçambique está a tentar esconder, que é a falta de recursos para despesas correntes, sendo forçado a fazer desfios da aplicação de fundos disponibilizados pela comunidade internacional para esse efeito, dizem analistas. O analista político Manuel Alves é da opinião de que o governo está comprometido com os acordos assinados com a RENAM, mas não tem dinheiro para pagar as pensões, tal como não consegue enquadrar todos os funcionários públicos na chamada tabela salarial única. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E na nossa segunda meia hora, que se inicia dentro de 1 minuto, apresentada pelo Amâncio Miguel, vamos então voltar a ter aqui o Ramos Miguel, que nos vai dar mais detalhes sobre esta questão, a não pagamento de pensões antigos guerrilheiros da RENAMO. Continue connosco.
Cabo tu mamia vida, cabo tu mamia chon,
got another carpenter. Baby took me to, he took me every class now. Так вынтонай, таш педа, пачу бакай. Еле тут мути, е тут не риказа. Так вынтонай, таш педа.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. É quinta-feira, é 30 de março de 2023. Na sonoplastia está connosco hoje o Audrius Riggs. Na realização, o Mariano Bartolomeu e o Sr. Márcio Miguel. As notícias serão com a Ana Guedes dentro de instantes. Votos de boa escuta. E nas notícias, jornalista americano do Wall Street preso na Rússia. Tribunal Internacional de Justiça diz que Estados Unidos atuaram ilegalmente ao permitir a tribunais congelar bens iranianos. Nós transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através de rádios parceiras e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet, no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Basta no portal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. E quando são 13 horas e 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington, o noticiário internacional com Ana Guedes.
As autoridades russas acusaram hoje um correspondente americano do jornal Wall Street de espionagem. O jornal negou as acusações e exigiu a libertação imediata de Ivan Gershkovich, que descreveu como repórter dedicado e de confiança. Gershkovich, de 31 anos de idade, trabalha na Rússia como jornalista há 6 anos. Serviços de segurança russos disseram que ele foi preso na cidade de Ekaterinburg sob suspeita de espiar para o governo americano ou angariar informações sobre companhias do complexo militar industrial da Rússia, que, contudo, não identificou. O jornalista compareceu hoje em tribunal em Moscou, onde uma audiência à porta fechada foi ordenada à sua detenção até 29 de maio. A agência TASS disse que ele se declarou não culpado das acusações e que as autoridades classificaram o caso de altamente secreto. Não foi permitida a entrada do seu advogado na sala do tribunal, nem lhe foi permitido ver as acusações. O Tribunal Internacional de Justiça disse que os Estados Unidos atuaram ilegalmente ao permitirem que tribunais americanos congelassem bens de companhias iranianas, acrescentando que Washington deve pagar indemnizações cujas quantias serão determinadas mais tarde. A ação foi levada a cabo pelo Irã em 2016, que acusou os Estados Unidos de violarem tratado bilateral de 1955 ao permitir que os tribunais congelassem os bens iranianos. O dinheiro congelado seria usado para compensar vítimas dos ataques terroristas ligados ao Irã. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, saudou hoje as decisões da presidente tanzaniana, Hassan, de levantar a proibição a comícios da oposição e encorajar mais liberdade de imprensa, descrevendo essas medidas como passos significativos e importantes para reformas democráticas no país. Harris falava em Dar es Salaam, onde chegou proveniente do Ghana na segunda etapa da sua visita por 3 países africanos. Falando ao lado de Hassan, a vice-presidente americana disse que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar ao lado de governos democráticos para apoiar as aspirações democráticas dos povos do continente. Após a visita à Tanzânia, Kamala Harris vai visitar a Zâmbia, de onde vai regressar aos Estados Unidos. A violência intercomunitária no oeste da República Democrática do Congo deixou pelo menos 300 pessoas mortas desde junho passado, disse a Human Rights Watch em relatório hoje divulgado. Em outubro, o governo tinha estimado o número de mortes no conflito entre as comunidades Teka e Yaka, é mais de 180. Na altura, o executivo considerou a situação sob controle. Na Guiné Equatorial, o número de mortes devido ao surto do vírus de Marburg aumentou para 9, segundo o Ministério da Saúde, mas a Organização Mundial de Saúde estima que o número real deve ser o dobro. O surto de febre hemorrágica mortal, como a ébola, espalhou-se para além da província de Kientian, onde causou as primeiras mortes conhecidas em janeiro e atingiu Bata, a capital económica do país. O Vaticano repudiou hoje formalmente a chamada doutrina da descoberta, usada desde há vários séculos para justificar as conquistas de África e Américas por países europeus. O Vaticano reconheceu que documentos do século XV foram usados para dar legitimidade a ações das potências coloniais, incluindo a escravatura, mas fez notar que nunca foram considerados expressões da fé católica. Entretanto, o Vaticano disse que o Papa Francisco permanece hospitalizado, mas está a melhorar de uma infecção respiratória. Em Israel, as autoridades judiciais acusaram hoje dois colonos israelitas de um ataque terrorista contra palestinianos numa aldeia na Cisjordânia. O Ara foi onde teve lugar esse ataque dos colonos israelitas a 26 de fevereiro, na sequência de assassinar dois irmãos israelitas por palestinianos. O antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, regressou hoje ao país proveniente dos Estados Unidos, tendo sido recebido por centenas dos seus apoiantes na capital, Brasília. No noreste do Paquistão, 4 polícias foram mortos, 6 outros feridos, num ataque contra um posto da polícia e subsequente à explosão de uma bomba colocada numa estrada.
E depois das notícias, obrigado Ana Guedes, vamos ao espaço de reportagem. Tal como temos vindo a noticiar, ontem o Tribunal Militar Regional de Bissau remeteu para a Justiça Civil os autos de envolvidos na ligada tentativa de golpe de Estado de 2022, por considerar incompetente para julgar. Os acusados estão detidos desde fevereiro de 2022 e por agora desconhece-se quando serão julgados, em virtude de tanto o Tribunal Civil como o Militar terem concluído que não são competentes para analisar o mesmo caso. O advogado Marcelino Intup, que defende 18 militares e 5 civis detidos, falou com a Voz da América sobre o processo atual.
Tanto o Tribunal Militar, aliás, juízes de Tribunal Militar, tanto juízes de Vara e Crime de Tribunal Regional de Bissau, não têm coragem de fazer julgamento deste processo. Por quê? Não há aqui questão de falta de conhecimento da matéria. Tanto os juízes que estão no Supremo, que estão no Tribunal Regional de Bissau, como aqueles que estão no Tribunal Regional Militar, eu conheço essas pessoas, eu sei que têm noção, sabem qual é o tribunal competente para julgar o caso. Mas quem é que vai ter coragem para julgar o caso? O problema é coragem de julgar o caso.
E na sua ótica, qual é o tribunal que deve julgar?
O processo foi mal conduzido porque logo após o acontecimento de 1 de fevereiro, o Presidente da República convocou imediatamente o Procurador-Geral da República e ordenou para que este assuma o processo. E este, por sua vez, convocou 3-4 magistrados, na sua conveniência, para incumbir da investigação. Mas o que é que acontece aqui? Acontece exatamente o tribunal, o Ministério Público investigou e houve prisão preventiva decretada pelo juiz de instrução criminal e depois o auto foi, aliás, a decisão foi remetido para julgamento. E houve acusação de alguns elementos e esta acusação transitou efetivamente e depois e houve remissão do processo para julgamento. Juiz de julgamento marcou o julgamento, mas como estava a ser pressionado até médio e decidiu adiar o julgamento, passo seguinte, invocou mais um outro despacho à incompetência, uma vez que ele foi quem marcou o julgamento. Depois, acaba de invocar a incompetência em razão da matéria. O processo foi remetido para o Tribunal Militar. O Tribunal Militar remeteu de volta o processo porque o atual juiz do Tribunal Regional de Bissau baseou o seu fundamento e a sua fundamentação exclusivamente no Código vigente de Justiça Militar neste momento. Ou seja, o código promulgado depois de 1 de fevereiro. Não se aplica em direito.
Esses detidos, algum deles tem cobertura, a prisão tem alguma cobertura legal ou está totalmente ilegal neste momento a prisão deles?
Desde detenção, e não existe nenhuma detenção legal, e depois de ter mesmo assim, juiz de decisão criminal, como eu disse, forçou essa detenção, legalizou a prisão preventiva. Depois de detenção, nesse momento, ultrapassou todos os prazos estabelecidos na lei. Não estamos perante detenção, estamos perante sequestros agravados.
Era o advogado Marcelino Intupe, que defende 18 militares e 5 civis detidos na Guiné-Bissau em relação, ou melhor, em conexão com o caso de golpe de Estado de 2022. O advogado Marcelino Intupe esteve a conversa com o Álvaro Lugier Andrade. O enviado do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique disse que a polícia tem de assumir a responsabilidade se for aprovada a sua conduta violenta face a manifestações do passado dia 18, quando a corporação reprimiu marchas pacíficas em homenagem ao cantor do rap Azagueia. Mirko Mazone pediu que se concluam as investigações. Ele também abordou a desmobilização dos antigos guerrilheiros da Renamo, que, segundo ele, deve ser concluído nos próximos dias. Mas analistas em Maputo têm reservas quanto a isso. Ramos Miguel.
O não pagamento de pensões a antigos guerrilheiros da Renamo traduz uma realidade complexa que o governo de Moçambique está a tentar esconder, que é a falta de recursos para despesas correntes, sendo forçado a fazer desfiz da aplicação de fundos disponibilizados pela comunidade internacional para esse efeito, dizem analistas. O enviado do secretário-geral das Nações Unidas da Moçambique, Mirko Manzoni, disse esta semana em Nova Iorque que o governo moçambicano tem dinheiro para pagar pensões a guerrilheiros da Renamo, assunto que tem sido o principal contencioso entre Maputo e a resistência nacional moçambicana Renamo. O analista político Manuel Alves é da opinião de que o governo está comprometido com os acordos assinados com a Renamo, mas não tem dinheiro para pagar as pensões, tal como não consegue enquadrar todos os funcionários públicos na chamada tabela salarial única. Há muitos casos mal parados em Moçambique por falta de verbas, realçou aquele analista.
O Estado, na verdade, pode estar a esconder uma realidade que sozinha ela já deve estar a feira. O Estado tem dinheiro para pagar as despesas públicas, não só essas dos cidadãos, e outros processos que estão aí mal parados. Não sei quais são as razões, mas não há dinheiro do Estado para pagar. É esta dificuldade que quer o governo não está a querer encará-la de frente e abordá-la como deve ser e estudar os contornos que sair de forma airosa nesta situação.
Manuel Alves, não tem dúvidas, há devido à aplicação de recursos.
Sem sombra de dúvidas, porque o que fez está a acontecer é tapar um furo abrindo o outro. É muito provável que o Estado esteja a fazer devido à aplicação e tapando lacunas e abrindo outras situações, nomeadamente esta da guerra, a questão do enquadramento dos funcionários, a tabela salarial única, que nunca mais termina. Também tem contas com fornecedores.
Outro analista político, Alexandre Chour, afirmou que a União Europeia e outros parceiros internacionais prometeram apoiar o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração de DDR dos combatentes da Renamo, mas por falta de recursos para fazer face às despesas correntes, eventualmente o governo esteja a ser forçado a desviar os fundos prometidos.
O governo sabe que tem recebido dinheiro e ter feito desvio de aplicação para usar o dinheiro para fins que não estavam previstos. E quando isso acontece, entristece sempre os jogadores. Os jogadores nunca gostam disso aí. Quando desvio de aplicação, que é grave, porque mesmo com os fundos do Estado, as instituições públicas não são autorizadas a movimentar dinheiro de uma rubrica para outra rubrica.
O também analista político Isaías Caetano alertou para a necessidade de pagamento de pensões de sobrevivência aos antigos guerrilheiros da Renamo para que não se sintam excluídos e tentados a pegar novamente em armas. Entretanto, o portavoz da Renamo, Zé Manteigas, diz que por isso mesmo a falta de pagamento de pensões é a principal inquietação do seu partido.
Nosso apelo para que tantas pensões sejam pagas, porque, como sabe, nós já desmobilizamos guerrilheiros de quase todas as bases, só ficou uma base. Mas estamos céticos porque todos aqueles que foram desmobilizados ainda não estão a ter, portanto, pagos as suas pensões. O que significa que está a haver falta de cumprimento de uma cláusula importante que ocorra.
Por seu turno, o porta-voz do governo, Filmão Soares, diz que o assunto das pensões de reformas aos antigos guerrilheiros da Renamo também constitui um motivo de preocupação para o Executivo, tanto é assim que semana passada aprovou um decreto para esse efeito. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um responsável da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que é o ACNUR, disse à Voz da América que a chegada de refugiados de guerra no Congo está a piorar a complicada crise humanitária no norte de Moçambique. Luís Costa Ribas.
O representante da Agência das Nações Unidas para Refugiados, Samuel Chacuera, disse à Voz da América que a ONU precisa de mais recursos, para além de deslocados internos de Moçambique e dos refugiados já instalados no país, aos que chegam agora do Congo.
Eles estão a chegar do Kivu Norte e do Kivu Sul, onde neste momento ainda há conflito. A situação deles está longe de ser ideal. Temos outros que já estão integrados, há bastantes em Maputo, na Beira e em Tete.
Combates violentos entre tropas de governo e grupos armados forçam periodicamente centenas de milhares de pessoas a fugirem das suas casas na República Democrática do Congo. Só em fevereiro, quase 300 mil pessoas fugiram de territórios de Rutshuru e Masisi, na província de Kivu do Norte. Alguns entraram em Moçambique através de países vizinhos e estão na região norte, onde grupos islamitas combatem tropas governamentais em Cabo Delgado, província rica em petróleo. Segundo Samuel Chacuera, Moçambique acolhe quase 30 mil refugiados e requerentes de asilo político. Desses, 9.500 estão no campo de Maratani, em Nampula. Os restantes, 19 mil, residem em zonas urbanas com famílias de acolhimento. A ONU diz que trabalha em cooperação estreita com o governo para dar respostas às necessidades dos deslocados. Chacuera adianta que o aumento de refugiados temporários e requerentes de asilo vindos do Congo está a esgotar recursos moçambicanos.
So we are appealing to more funding from
Estamos a pedir mais fundos aos nossos doadores para coisas como abrigo. Isto é muito importante, porque precisamos de abrigo resiliente devido às condições climatéricas. Esse é o pedido de apoio mais importante que estamos a fazer aos nossos parceiros internacionais.
A costa moçambicana presta-se a desastres climáticos. Por isso, a ONU também providencia ajuda de emergência no rescaldo dos poderosos ciclones que devastam a região. O ciclone Fred atingiu Moçambique duas vezes em fevereiro e março deste ano, deixou pelo caminho destruição, mortos e 250 mil pessoas deslocadas no centro e norte do país.
Era o Sérgio Nhambi, não Luís Costa Ribas. 13 horas 47 minutos aqui em Washington. Vamos agora falar do Brasil e África. O anúncio do regresso da Odebrecht coincide com a indicação de que o presidente do Brasil e do Partido dos Trabalhadores, que é o PT, vai visitar África no próximo mês de maio. Edgar Maciel.
Na lista de países estão Angola, Moçambique e África do Sul. É uma tentativa de reaproximação dos principais parceiros africanos. Depois de 4 anos que um presidente da república não visita o continente.
Numa demonstração de que o Brasil vai reatar a sua forte relação com o continente africano. Você sabe que o Brasil deve muito da sua cultura ao continente africano. É uma dívida que não pode ser paga em dinheiro.
As viagens internacionais são parte importante da forma como o petista tem feito política. Ele busca reinserir o Brasil na comunidade internacional depois de um longo período de isolamento. Agora, a intenção da viagem é negociar novos acordos comerciais, principalmente no setor da agricultura, além de projetos na área social.
Lula, ele não apenas satisfaz assim interesses de longo prazo do PT, mas procura ali explorar mercados para empreendedores brasileiros e também pensa no interesse no longo prazo do Brasil, porque não há política externa viável para o Brasil, para que o Brasil consolide seu papel no mundo como potência de alcance global, sem antes consolidar-se no seu entorno. O entorno do Brasil não é apenas a América do Sul, a América Latina, mas também é o Atlântico Sul e, por consequência, a África.
Em 2 mandatos como presidente, Lula visitou 22 países da África. Foram 33 viagens presidenciais e 19 embaixadas abertas. Na sua última visita a Moçambique, em 2010, o então presidente anunciava uma parceria no setor de educação com a abertura da Universidade Aberta do Brasil, em Maputo. Para além disso, na última década, o Brasil estimulou a economia com parceiros africanos. As transações comerciais entre Brasil e África passaram de US$ 5 bilhões em 2002 para US$ 17 bilhões em 2015. mas as relações também conviveram com esquemas de corrupção, principalmente com empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht, envolvida na Lava Jato. Para especialistas, um erro que não pode ser mais cometido nessa reaproximação.
Portanto, se Lula repetir a lógica de empréstimos do BNDES sem transparência, apenas para países ditadores, né, com autocracias, com ditaduras, nós corremos o risco de ver um filme se repetir e nem o Brasil, nem os países africanos parecem ter interesse num relacionamento que não tenha como fundamento a transparência e, no caso, a solidariedade, a construção de laços ali, que façam com que tenhamos parcerias de soma positiva e que Brasil e africanos possam ganhar mutuamente.
Era o analista de política internacional do Brasil, Vinícius Vieira, em conversa com o nosso correspondente Edgar Maciel, em São Paulo. Os Estados Unidos anunciaram um novo impulso financeiro para programas que promovem a democracia no mundo e o presidente da Ucrânia fez uma aparição virtual na quarta-feira na Cimeira para a Democracia aqui em Washington, D.C. Agora sim, Luís Costa Ribas.
Os valores da democracia, do primado da lei e respeito pelos direitos humanos estão a ser atacados em todo o mundo. Este foi o alerta do secretário-geral da ONU, António Guterres, no segundo dia da Cimeira para a Democracia em Washington.
The walls are closing in on civic spaces.
As paredes estão a fechar-se sobre os espaços cívicos, as liberdades constitucionais cerceadas, as liberdades cívicas em erosão, a liberdade de expressão em queda livre.
Guterres exortou os países a construírem confiança e a diminuírem desigualdades. Por seu lado, o presidente americano Joe Biden anunciou novos fundos para a promoção da democracia.
We plan to add another $690 million.
Planeamos acrescentar $690 milhões às iniciativas presidenciais para os próximos dois anos. E a minha administração vai colaborar com o Congresso para financiarmos com $9.500 milhões os nossos esforços transversais para promover a democracia em todo o mundo.
Acrescentou que haverá atenção especial para a tecnologia que ajuda à boa governação.
Esta semana, assinei um decreto aqui nos Estados Unidos para restringir o uso pelo governo de spyware comercial usada abusivamente contra dissidentes, ativistas e jornalistas em todo o mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos.
Na quarta-feira, o ministro ucraniano da Defesa divulgou imagens de soldados a fazerem testes com blindados alemães. Participando na Cimeira para a Democracia por videoconferência, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dizia na mesma altura que o mundo precisa de apoiar a guerra do seu país contra a invasão russa. Zelensky pediu mais armas para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra este ano. Enquanto isso, em Moscovo, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, reunia-se com o seu homólogo iraniano, Hussein Amir Abdollahian, para discutir uma iniciativa de mediação do Irão. Numa visita à central nuclear de Zaporizhia, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, pediu também a Kiev e a Moscovo que iniciem conversações.
Mais de 1000 pessoas fugiram dos ataques de radicais islâmicos do Burkina Faso e estão no Ghana nos últimos meses, onde aguardam pelo seu estatuto de refugiados. Para ajudar os refugiados, os aldeões do norte de Ghana têm disponibilizado terras para que possam recomeçar a vida naquele país. Álvaro Lugero Andrade.
Madi Bukari e família chegaram ao Ghana há 4 anos depois de fugirem de extremistas islâmicos na sua cidade natal, da vizinha Burkina Faso. Eles se juntaram a outros 4 mil burkinabes que chegaram nesse período, mas nos últimos 6 meses, mais de 1000 conterrâneos procuraram refúgio no Ghana. Bukari, como os demais, está à espera de asilo.
Eles estão a matar tantas pessoas em Burkina Faso agora. Não estamos seguros nem as nossas casas. Os rebeldes continuam a invadir as casas sem motivo e a matar os nossos familiares.
Bukari e outros conterrâneos aguardam um estatuto de refugiado para que possam beneficiar-se do programa de subsistência para refugiados. Até agora, eles dependem, em grande parte, de doações do governo do Ghana e de grupos de ajuda humanitária. O Conselho de Refugiados do Gana diz que os burkinabes passam por um rigoroso processo de segurança para eliminar possíveis rebeldes infiltrados. Tete Padi é secretário-executivo do Conselho dos Refugiados do Gana.
É um equilíbrio delicado que precisamos conseguir. É uma situação humanitária, sem dúvida, e isso é uma prioridade. Mas a outra prioridade, igualmente importante, é garantir a segurança do nosso povo e dos próprios refugiados.
Enquanto isso, os requerentes de asilo recorrem ao corte ilegal de árvores para terem lenha e carvão e assim os vender nos mercados comunitários. James Agogô é deputado na autarquia de Sape Liga e um guia sénior de recursos da Comissão Florestal. Ele diz que a aldeia está a perder árvores de forma muito rápida, mas luta para fazer cumprir as leis de proteção florestal.
Desde que saibamos que a terra em que eles cultivam foi devidamente adquirida, quaisquer que sejam os termos e acordos que precisam ser estabelecidos, ficaremos à vontade para ajudá-los.
Para ajudar, a comunidade de Sape Liga doou terras agrícolas aos residentes do campo de refugiados local. O Conselho de Refugiados do Gana diz estar disposto a incluir os refugiados nos programas agrícolas que disponibilizam equipamentos, treinos, mudas e outros tipos de ajuda. Mas eles devem primeiro garantir que a partilha da terra não levará a disputas futuras. Tete Padi, do Conselho de Refugiados do Gana. O Conselho de Refugiados diz que está a tentar mudar o sistema de campos de refugiados para um programa de integração comunitária para os requerentes de asilo do Burkina Faso. O órgão esclarece, no entanto, que até que o estatuto desses refugiados seja determinado, continuará a apoiá-los com doações.
Página esportiva, vamos começar pelo CANA 2023, Taça das Nações Africanas, e vamos começar por fazer contas à vida. Vamos ver como estão os 5 PALOPs e quais as suas possibilidades de qualificação. Nessas contas à vida, São Tomé, já foi à vida, está em último lugar no grupo A com 1 ponto, tem 3 golos marcados, 19 sofridos, faltam ainda 2 jogos, já não vai a lado nenhum. Já foi à vida. Neste grupo, o grupo A, Guiné-Bissau está numa boa. Está em segundo lugar com 7 pontos, a 2 pontos do líder, a Nigéria, e mais 2 pontos que a Serra Leoa. Na próxima jornada, a 12 de junho, Guiné-Bissau está em São Tomé. Vitórias do Djurtos, bilhete marcado para a Costa do Marfim. Cabo Verde é outra seleção dos PALOPs com grandes possibilidades de passar. Está no grupo B, onde Burkina Faso já se qualificou com 10 pontos. Cabo Verde tem 7. Eswatini 2, Togo 2, faltam 2 jogos. Cabo Verde, portanto, em excelente posição. Próximo jogo é difícil. É em casa com o Burkina Faso, que, como dissemos, já se qualificou. A Cabo Verde, um empate, e isso é um passo gigante para a Costa do Marfim. Palancas Negras, Angola, ainda com possibilidades de passarem. Estão no grupo E, em terceiro lugar, com 5 pontos, a 3 pontos do líder, o Gana, e a 2 da República Centro-Africana. Próxima jornada, Angola está na República Centro-Africana. Tem que ir jogar para ganhar e, no pior, não pode perder. Na última jornada, Angola recebe Madagascar, que já não vai a lado nenhum. Portanto, para os palancas, são 2 jogos em que não pode perder e mesmo um empate na próxima jornada torna tudo dependente do último jogo desta fase de grupos. Moçambique está cheio de sorte. Está no grupo L, onde em 4 jogos só ganhou 1. Empatou 1, perdeu 2, mas está em segundo lugar, com mais 1 ponto que o Ruanda e mais 2 que o Benin. O grupo já foi ganho pelo Senegal, que parece imparável. Próxima jornada, Moçambique está no Ruanda e depois na última jornada recebe o Benin. Moçambique, portanto, também não pode pensar em perder qualquer desses jogos, mas tem também sorte, porque Ruanda e Benin vão ter pela frente o Senegal e os mambas poderão beneficiar disso. Portanto, nestas contas à vida, 2 PALOPs, Guiné-Bissau e Cabo Verde, com grandes possibilidades de estarem na Costa do Marfim. 2, Angola e Moçambique, ainda com possibilidades. São Tomé, esse foi à vida. E do CANA para um estudo interessante do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos Desportivos, sediado na Suíça. Estudo sobre os cartões amarelos e vermelhos. Os 4 campeonatos onde mais cartões são mostrados são todos na América Latina. Bolívia, depois Uruguai, Venezuela e Equador. A segunda liga de Portugal aparece em quinto lugar, segue-se a Costa Rica, Peru, e depois em oitavo lugar está a primeira liga portuguesa, a Colômbia está em nono. Portanto, parece que os sarrafeiros do futebol falam espanhol ou português.
Estimado ouvinte, marcamos assim um ponto final a esta segunda parte da emissão despertina. Dentro de instantes, a última parte. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C., nesta quinta-feira, 30 de março de 2023. Na sonoplastia está connosco o Audrey Riggs, na realização o Lio Sahilo. Eu sou o Mães Miguel, votos de boa escuta. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e através do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com, no Facebook, Fira, YouTube e Instagram, basta escrever VOA Português e terá acesso a notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Entre outras notícias e reportagens, iremos hoje destacar o jornalista americano do Wall Street Journal, preso na Rússia. O Tribunal Internacional de Justiça diz que os Estados Unidos atuaram ilegalmente ao permitir a tribunais congelar 10 iranianos. Falaremos sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isto nos próximos minutos. O enviado do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique disse que a polícia tende a assumir a responsabilidade se for aprovada a sua conduta violenta face às manifestações do passado dia 18, quando a corporação reprimiu marchas pacíficas em homenagem ao Repa Azagaia. Mirko Manzoni pediu que se concluam as investigações. Ele também abordou a desmobilização dos antigos guerrilheiros da RENAMO, que, segundo ele, deve ser concluída nos próximos meses. Mas analistas em Maputo têm reservas. Ramos Miguel.
O não pagamento de pensões a antigos guerrilheiros da RENAMO traduz uma realidade complexa que o governo de Moçambique está a tentar esconder, que é a falta de recursos para despesas correntes, sendo forçado a fazer desfios da aplicação de fundos disponibilizados pela comunidade internacional para esse efeito, dizem analistas. O enviado do secretário-geral das Nações Unidas da Moçambique, Mirko Manzoni, disse esta semana em Nova York que o governo moçambicano tem dinheiro para pagar pensões a guerrilheiros da RENAMO, assunto que tem sido o principal contencioso entre Maputo e a resistência nacional moçambicana RENAMO. O analista político Manuel Alves é da opinião de que o governo está comprometido com os acordos assinados com a RENAMO, mas não tem dinheiro para pagar as pensões, tal como não consegue enquadrar todos os funcionários públicos na chamada tabela salarial única. Há muitos casos mal parados em Moçambique por falta de verbas, realçou aquele analista.
Na verdade, pode estar a esconder uma realidade que sozinha ela já deve estar a sair a discussão. O Estado tem dinheiro para pagar as despesas públicas, não só essas dificuldades, e outros processos que estão aí mal parados. Não sei quais são as razões, mas não há dinheiro para o Estado pagar. É esta dificuldade que sequer o governo não está a querer encará-la de frente e abordá-la como deve ser e estudar os contornos que sair de forma airosa nesta situação.
Manuel Alves, não tem dúvidas, há desvio da aplicação de recursos.
Sem sombra de dúvidas, porque o que está a acontecer é tapar um furo abrindo o outro. É muito provável que o Estado esteja a fazer desvio da aplicação e tapando lacunas e abrindo outras situações, nomeadamente esta de guerra, a questão do enquadramento dos funcionários da tabela salarial única, que nunca mais termina. Também tem contas com fornecedores.
Outro analista político, Alexandre Schur, afirmou que a União Europeia e outros parceiros internacionais prometeram apoiar o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração de DDR dos combatentes da RENAMO, mas por falta de recursos para fazer face às despesas correntes, eventualmente o governo esteja a ser forçado a desviar os fundos prometidos.
O governo sabe que tem recebido dinheiro
usar o dinheiro para fins que não estavam previstos. Quando isso acontece, entristece sempre os jogadores. Os jogadores nunca gostam disso aí. Quando existe a aplicação, que é grave, porque mesmo com os fundos do Estado, as instituições públicas não são autorizadas a movimentar dinheiro de uma rubrica para outra rubrica.
O também analista político Isaías Caetano alertou para a necessidade de pagamento de pensões de sobrevivência aos antigos guerrilheiros da RENAMO para que não se sintam excluídos e tentados a pegar novamente em armas. Entretanto, o portavoz da RENAMO de Mantega diz que, por isso mesmo, a falta de pagamento de pensões é a principal inquietação do seu partido.
Nosso apelo para que tantas pessoas sejam pagas, porque, como sabe, nós já desmobilizamos guerrilheiros de quase todas as bases, só ficou uma base. Mas estamos céticos porque todos aqueles que foram desmobilizados ainda não estão a ter, portanto, pagos as suas canções. O que significa que está a haver falta de cumprimento de uma cláusula importante que ocorre.
Por seu turno, o porta-voz do governo, Firmino Soares, diz que o assunto das pensões de reformas aos antigos guerrilheiros da RENAMO também constitui um motivo de preocupação para o Executivo, tanto é assim que semana passada aprovou um decreto para esse efeito. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 14 horas e 5 minutos, emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. Tal como a Voz da América anunciou ontem, o Tribunal Militar Regional de Bissau remeteu para a Justiça Civil os autos de envolvidos no alegado caso de tentativa de golpe de Estado de 2022 por se considerar incompetente para julgá-lo. Os acusados estão detidos desde fevereiro de 2022 e por agora desconhece-se quando serão julgados, em virtude de tanto o Tribunal Civil como o Militar terem concluído que não são competentes para analisar o caso. O advogado Marcelino Entupe, que defende 18 militares e 5 civis detidos, falou com o meu colega Álvaro Lugier Andrade sobre o processo atual.
Tanto Tribunal Militar, aliás, Juiz de Tribunal Militar, tanto Juiz de Vara e Crime de Tribunal Regional de Bissau, não têm coragem de fazer julgamento deste processo. Por quê? Não há aqui questão de falta de conhecimento da matéria. Tanto os juízes que estão no Supremo, que estão no Tribunal Regional de Bissau, como aqueles que estão no Tribunal Regional Militar, eu conheço essas pessoas, eu sei que têm noção, sabem qual é o tribunal competente para julgar o caso. Mas quem é que vai ter coragem para julgar o caso? O problema é coragem de julgar o caso.
E na sua ótica, qual é o tribunal que deve julgar?
O processo foi mal conduzido porque logo após o acontecimento de 1 de fevereiro, o Presidente da República convocou imediatamente o Procurador-Geral da República e ordenou para que este assuma o processo. E este, por sua vez, convocou 3-4 magistrados, na sua conveniência, para incumbir da investigação. Mas o que acontece aqui? Acontece exatamente o tribunal, o Ministério Público investigou, e houve prisão preventiva decretada pelo juiz de instrução criminal, e depois o auto foi, aliás, a decisão foi remetida para julgamento. E houve acusação de alguns elementos, e esta acusação transitou definitivamente, e depois e houve remissão do processo para julgamento. Juiz de julgamento marcou o julgamento, mas, como estava a ser pressionado até médico, e decidiu adiar o julgamento. Passo seguinte, invocou mais um outro despacho, a incompetência. Uma vez que ele foi quem marcou o julgamento. Depois, acaba de invocar a incompetência em razão da matéria. O processo foi remetido para o Tribunal Militar. O Tribunal Militar remeteu de volta o processo porque o atual juiz do Tribunal Regional de Bissau baseou o seu fundamento e a sua fundamentação exclusivamente no Código vigente de Justiça Militar neste momento. Ou seja, o Código promulgado depois de 1 de fevereiro. Uhum. Não se aplica em direito.
Esses detidos, algum deles tem cobertura, a prisão tem alguma cobertura legal ou está totalmente ilegal neste momento a prisão deles?
Desde detenção, e não existe nenhuma detenção legal E depois de ter mesmo assim juiz e sessão criminal, como eu disse, forçou essa detenção, legalizou a prisão preventiva. Depois de detenção, neste momento, ultrapassou todos os prazos estabelecidos na lei. Não estamos perante detenção, estamos perante sequestros agravados.
Era o advogado guinense Marcelino Intup em conversa com o Álvaro Lugier Andrade. 14 horas 10 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Na rubrica dos erros hoje, Ana Guedes conversa com Raul Braga e Pires e Rui Niemann sobre um tema interessante, a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
Raul Braga Pires, muito se tem falado sobre um lugar sobre fazer reformas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e entre essas reformas está a ter uma maior representatividade do mundo, em vez de serem aqueles que lá estão agora como permanentes, e ter uma rotatividade de membros não permanentes do Conselho de Segurança, de dois em dois anos, ter lugares permanentes numa forma mais representativa do que é o mundo hoje. Um deles para a África. Há de facto possibilidade de África ter um lugar? Ou deveria ter mais?
Esta questão é uma questão que tem duas dimensões. Uma que já referiste é a da representatividade. O mundo mudou, está a mudar. Estamos, pode-se dizer, a viver uma terceira guerra mundial já há muitos anos ao nível da intelligence. Isso acontece. Portanto, os centros de poder estão muito mais difusos. Essa é uma dimensão da representatividade do Conselho de Segurança neste momento das Nações Unidas. Ou seja, em último caso, é preciso uma terceira guerra mundial aberta, como foi a Primeira e a Segunda Guerra, no sentido clássico do termo, para o próximo upgrade das Nações Unidas venha a ter uma representatividade desse mundo, do equilíbrio desse mundo futuro. E, portanto, as Nações Unidas têm tudo neste momento para seguirem o caminho da sociedade das nações que antecedeu as Nações Unidas. O falhanço da sociedade das nações é também tem como reflexo a própria Segunda Guerra Mundial. Portanto, esta é uma dimensão deste debate. A outra dimensão, para mim, é um não debate. Porquê? Porque, teoricamente, em tese académica, podemos estar a falar, de facto, da necessidade de um refreshment, da necessidade de uma renovação e de uma nova abordagem que reflita os equilíbrios atuais do mundo, mas isso não acontece porquê? Isso não acontece porque tem que ser expresso pelos Estados permanentes, no Conselho de Segurança, os cinco Estados permanentes, que estão disponíveis para abdicar do seu lugar. Por exemplo, quando a Inglaterra, o Reino Unido, estava na União Europeia, nunca vimos a França e o Reino Unido chegarem a acordo para dizerem que estão de acordo em abdicar das suas representações atuais e efetivas para, em prol de uma representação da União Europeia. Isso não aconteceu, nem nunca vai acontecer, e portanto, e por isso mesmo eu chamo-lhe de um não assunto, porque têm que ser os Estados voluntariamente a demonstrarem a sua vontade de sair ou de reformular, ou de estar disponíveis para a negociação de uma reforma. E isso ainda não aconteceu, portanto, é um assunto querido, é um assunto desejado. Fala-se muito, há várias projeções, há vários estudos, mas é um não assunto, efetivamente.
Rui, é possível?
Eu acho extremamente difícil, e alinho a minha opinião um pouco na opinião do Raul. O que bloqueia qualquer reforma na Organização das Nações Unidas, na ONU, é precisamente o P5, ou seja, os cinco Estados permanentes do Conselho de Segurança. Eles têm poderes quase absolutos. Eles têm o poder de aceitar ou não a admissão de novos membros, a suspensão, a nomeação do secretário-geral, a eleição até dos membros do Tribunal Internacional de Justiça. Ou seja, há um poder absoluto nestes cinco. E estes cinco realmente não partilham as mesmas ideias, não partilham as mesmas posturas, a mesma visão global. Vemos logo o caso da China, que está numa guerra económica com os Estados Unidos, a Rússia, neste momento, um pouco aliada com a China, mas em conflito diplomático com a França, com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Daí será muito difícil existir esse consenso, porque não depende só dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, mas depende também de dois terços da Assembleia, que é composta por 193 Estados neste momento. É muito complexo. Fala-se, digamos, isto já são as conversas de diplomatas, conversas oficiais, não oficiosas, de um alargamento do Conselho de Segurança até 25 membros, ou seja, acrescentar-se mais 10 Estados aos 15 que já lá estão, dos quais, dando o exemplo da França, defende até que um possa vir a integrar o P5, portanto passaria a P6. E entre estes seria ou a Alemanha, ou o Brasil, ou a Índia, ou o Japão. Não estamos a ver aqui países do Sul, não estamos a ver uma representatividade da África, apesar dela, a África estar frequentemente representada nos 10 membros do Conselho de Segurança, quando eu digo 10 membros não permanentes, tal como temos hoje o Gabão, o Gana e Moçambique, que têm um mandato de 2 anos, tal como prevê a Carta das Nações Unidas. Mas um professor de Relações Internacionais canadiano, ele dizia precisamente isso. Para efetuar uma reforma hoje da Organização das Nações Unidas, a única reforma possível é destruir a atual ONU e recriar uma nova, com uma nova Carta das Nações Unidas. Porquê? Porque está completamente blindado o P5, portanto, os cinco vencedores da Segunda Guerra Mundial, e não dão abertura por conjunturas políticas e atual estado do mundo, em que todos eles são intervenientes, não dão uma abertura para essa mesma reforma. Como disse, nenhum está disposto a perder as suas próprias regalias ou então a integrar no seu núcleo, no grupo fechado dos P5, um Estado que poderá vir a vetar resoluções que outro Estado pretenda, não é? Eu não acredito no Estado em que está a ONU, que é um gigante burocrático, extremamente complexo, caro, também minado pela corrupção e jogos de interesse, que seja possível neste momento uma reforma da ONU pretendida há vários decênios. O próprio atual secretário-geral da ONU, António Guterres, também fala dessa reforma da ONU. Podem surgir pequenas reformas domésticas e cosméticas. Agora, a reforma de fundo e estrutural, em que vai afetar o Conselho de Segurança e mais o núcleo duro do P5 do Conselho de Segurança, eu não acredito.
Como é que se poderá, então, mudar, uma vez que vocês falam do Conselho de Segurança estar blindado pelos cinco, o que é que poderia levar a uma mudança? Por exemplo, o presidente Biden, o presidente americano, diz que apoia. Eu creio que a Rússia, por questões históricas, também poderia apoiar. A China, talvez por interesses económicos. O que é que poderia levar estes cinco a abrirem mão um bocadinho do poder que têm ainda neste momento em termos de Conselho de Segurança?
Mesmo que seja um poder ilusivo. O resultado da guerra na Ucrânia. Eu neste particular, não me parece. Uma coisa é o desejo. A tua pergunta acaba por ser uma espécie de uma pergunta de desejo.
de facto, é capaz de haver interesses em todas as partes, interesses pontuais em todas as partes de haver algo, pelo menos alguma reforma. Mas estou totalmente com o Rui quando se diz que, de facto, não é possível reformar. Agora, é possível fazer algo de novo. De onde é que vai sair esse algo de novo? Do resultado de uma guerra mundial. E, neste caso, para não entrar aqui no chavão de que estamos, ou que isto vai descambar numa terceira guerra mundial, mas a reforma que só poderá vir em consequência do resultado da guerra da Ucrânia. Neste momento, para mim, só vejo isso dessa forma. E essa mudança, depois vai ter, aí é que vai haver realmente uma mudança paradigmática, planetária, ao nível da questão climática, ao nível das energias verdes, ao nível da questão dos aprovisionamentos do gás, que é o que está agora em cima da mesa também. Portanto, e aí sim parece-me que poderá haver uma mudança paradigmática mais para o positivo do que para o negativo em função do resultado desta guerra. Mas será sempre em função do resultado de um conflito e neste momento não quero dizer terceira guerra mundial, porque espero que não aconteça, mas cá estou eu, isto estou no reino, no patamar das vontades e dos desejos, não é? Mas não vejo outra maneira, não vejo reforma, sinceramente.
Eu não acredito que o resultado da guerra da Ucrânia vá tomar qualquer efeito, porque senão a gente poderia dizer, não prevendo, obviamente, uma guerra mundial e muito menos antecedendo ainda. Mas, especificamente sobre o conflito em curso da guerra na Ucrânia, viu-se que não houve qualquer evolução no contexto da ONU, na estrutura da ONU e no seu funcionamento, quando houve os vetos de França relativamente à guerra da Argélia, quando houve o veto dos Estados Unidos relativamente à guerra do Vietnã e, principalmente, no país que mais apresentou vetos ao longo da história da ONU, desde 1945, foi a União Soviética, que posteriormente se tornou na Rússia, podemos dizer desta forma. Assim, a China não foi dos países, não se poderia pensar até que seria a China apresentar mais vetos no Conselho de Segurança, não foi. Foi, portanto, a União Soviética, a Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China, portanto, por ordem daqueles que mais apresentaram vetos. Só isto é representativo que não é um conflito em que um dos belligerentes seja um dos membros do PN5 que possa levar a reformas. Não, muito pelo contrário. Vai afirmar até a sua posição de não existir reformas, de não envolver outro ator nesse grupo fechado que tem as mesmas prerrogativas e que tenha os mesmos poderes dos atuais 5. O que vamos assistir em termos de reformas será muito provavelmente o alargamento do Conselho de Segurança, portanto, de 15 para 25, mais ou menos, e manter sempre em cima da mesa estes países que há muito insistem o seu direito a fazer parte do grupo, que é a Alemanha, o Brasil, a Índia e o Japão, que outros países defendem. Aqui estamos a assistir automaticamente uma marginalização do continente africano. Porquê? Porque o único país que se falava de alguma possibilidade de vir a integrar este grupo fechado, não era um país, mas eram dois, falava-se especificamente do Egito e também da África do Sul. Duas hipóteses que neste momento parecem estar completamente afastadas.
A ser possível a entrada da África como um todo dentro do Conselho de Segurança, quem representaria a África? Era a União Africana ou eram países individuais? Portanto,
a União Africana não pode porque já é uma organização que está dependendo da própria ONU também, no caso de quando pretendo, precisa sempre da autorização do Conselho de Segurança para ações de uso de força. Tal como as organizações subregionais precisam da autorização da União Africana, a União Africana precisa da ONU e voltamos ao problema circular. Ou seja, o P5, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, podem decidir boicotar ou travar até a própria ação da União Africana.
Portanto, continuamos, um de vocês dizia que era um desejo, não é? Que eu falaria de um desejo, eu estava a mencionar um desejo, é uma utopia, continua a ser uma utopia?
Sim, eu creio que sim. Pelo menos para mim, volto a reafirmar, é um não assunto, porque é algo que é alvo de debate, mas que depois não tem qualquer base de materialização neste momento. Portanto, é algo desejado, mas não execuível, digamos assim.
É uma utopia,
Desculpa, Rui.
Perdão. Eu estava a dizer, é uma utopia na reforma do fundamental, ou seja, este funcionamento blindado do P5 e este poder absoluto que coletivamente estes 5 Estados têm no Conselho de Segurança, como membros permanentes. Agora, reformas, algumas reformas estruturais do próprio funcionamento da ONU e da sua interação com as agências ou organismos e até mesmo ONGs que trabalham com a própria ONU, aí sim podem ocorrer reformas, mas serão reformas cosméticas porque não vão afetar precisamente este tanque diplomático composto por 5 Estados que na maior parte das vezes não estão de acordo nas mesmas medidas e nas mesmas estratégias.
Rui Norman e Evalo Braga Pires, como sempre, muito obrigada e como sempre estamos juntos.
E assim foi a segunda parte, a terceira parte da emissão vespertina. Boa noite, até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento do Estado americano concedeu recentemente o Prémio Anual Internacional para Mulheres de Coragem. As mulheres homenageadas trabalham para garantir que os sistemas jurídicos dos seus países protejam todas as pessoas, independentemente do género, da crença ou da origem, disse a Subsecretária de Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, Isra Zeya. E quando esses sistemas não podem ou não irão proteger todos os cidadãos, elas lutaram para transformar esses sistemas. Elas quebraram barreiras, alcançaram novos patamares e inspiraram outras jovens a seguirem os seus exemplos. Uma das reconhecidas é a doutora Zakira Hekmat, nascida no Afeganistão. A doutora Hekmat fundou a Associação de Solidariedade dos Refugiados Afegãos em Turquia e ajudou muitos afegãos a obter proteção e asilo para refugiados. Alba Rueda, enviada especial da Argentina para orientação sexual e identidade de género, foi fundamental na aprovação da Lei de Cotas de Trabalho para Transgêneros. Na República Centro-Africana, a professora Danielle Darlan foi reconhecida pela sua defesa na Constituição do seu país. A senhora Doris Rios, da Costa Rica, está envolvida em várias iniciativas para melhorar a vida dos indígenas. Miaza Mohamed, da Etiópia, veterana jornalista etíope, fez reportagens sobre sobreviventes da violência de género e trabalhou para encontrar tratamento para as vítimas. Na Jordânia, a ativista de direitos humanos Hadil Abdel Aziz é fundadora do Centro de Justiça para Assistência Jurídica, que presta serviços a milhares de indivíduos vulneráveis todos os anos. Bakhtizan Torogozina, do Cazaquistão, é uma ativista da sociedade civil que faz campanha pela proteção dos direitos humanos no país há décadas. A senadora Tukhash Adiba Hadzi, da Malásia, passou a maior parte da sua vida profissional a promover os direitos humanos, usando suas plataformas para lançar luz sobre as injustiças na sociedade do país. A brigadeira-general Bolor Ganbold, da Mongólia, tornou-se a primeira mulher-general das Forças Armadas do seu país em 2022. Bianca Zalewska é uma jornalista polaca que documenta a agressão russa na Ucrânia desde 2014, e defende o povo ucraniano há mais de uma década. Yulia Paevska, da Ucrânia, é mais conhecida pelo seu trabalho de filmar de forma secreta o contrabando que documentam as atrocidades cometidas pelas forças russas em Mariupol. E, finalmente, o prémio do grupo honorário Madeleine Albright foi para as mulheres e meninas manifestantes do Irão.
às nossas homenageadas, disse o secretário de Estado Antony Blinken, os Estados Unidos têm orgulho de estar ao vosso lado, enquanto vocês e outras travam essas centenas de pequenas batalhas dia após dia. E nós estaremos lá e estaremos com vocês por muito tempo, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.